Na semana passada, não, semana retrasada, nós falamos sobre, começamos a ver sobre as oferendas que os Kohanim, o Aharon e seus filhos precisavam fazer para assumirem o cargo. Nós vimos que eles tinham que trazer três animais. Um touro, que representa o serviço, como o touro é aquele que puxa o arado. E dois carneiros, onde os dois carneiros representam o fato de os Kohanim serem aqueles que lideram o povo e orientam o povo. Isso é dividido em duas partes. A parte da influência que ele tem que trazer sobre os demais, sobre o povo. Isso é representado pelo primeiro carneiro, que é trazido como Korban Olá, um Korban totalmente consumido em cima do altar, que demonstra a elevação que deve ter para ser um exemplo para os outros. E o segundo carneiro é o carneiro que é trazido por conta dos méritos, ou seja, o Kohen, a partir do momento que vira um Kohen, ou que ele é um Kohen, ele tem uma série de presentes que ele recebe do povo. Como líder, como aquele que não tem campos para trabalhar, porque ele está ocupado o tempo todo com o povo. Então nós paramos na parte que a Torá fala sobre o segundo carneiro. Diz a Torá, você pegará o segundo carneiro, e o Aharon e seus filhos apoiarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E mais uma vez, isso é algo que faz parte das oferendas, é smichá, apoiar a mão, o que representa que este animal está no meu nível agora. Então tudo que vai ser feito com ele tem alguma coisa para me transmitir, então eu tenho que estar no mesmo nível dele. E este carneiro representa o fato dos Kohanim terem uma série de regalias, aquilo que ele vai poder aproveitar do povo. Você fará o abate deste carneiro. Você pegará do sangue deste animal. Você vai colocar um pouco no lóbulo da orelha direita do Aharon, e também no lóbulo direito dos filhos dele, e no polegar da mão direita deles, e no polegar do pé direito deles, o restante, o sangue, será jogado, atirado no Mizbeach, em volta do altar. Aqui, de novo, temos o conceito da Shechitá, o abate, que representa a primeira pré-condição, que é a pessoa se anular, entre aspas, se matar, quer dizer, se anular, anular o seu egoísmo. E antes de jogar este sangue no Mizbeach, no altar, que representa a elevação para Hashem, ele precisa colocar deste sangue na orelha, na mão e no pé dos Kohanim, para que eles pensem e meditem sobre esta honra que está sendo dada a eles. A orelha representa a audição e a compreensão. A mão é aquela que age, que faz, que cria. E os pés representam o desejo de avançar. E esses são os três ramos que estão sendo concedidos aos Kohanim para que eles liderem o povo como um carneiro lidera o rebanho. Este sangue que está sendo pego do animal, ele está vindo do hulim, do que é profano, do que não é santo, do que não tem santidade. E agora ele recebe santidade. Ou seja, que as ações dos Kohanim precisam ser entregues para, em primeiro lugar, matar elas, ou seja, tirar o egoísmo delas, e, em seguida, ressuscitar elas de uma forma sagrada e em prol dos outros. Velakachta min hadam asher al hamizbeach. Você pegará do sangue sobre o altar, o mishemen hamishcha, e do óleo de unção, que é o óleo especial para ungir os Kohanim. Vehizeta al Aharon vel begadav. Você aspergirá disso sobre o Aharon e as suas roupas. Vel banav al bigdei vanav ito, e sobre os filhos deles e as roupas dos filhos. Vekadash hu uvgadav. Desta forma santificará ele e as suas roupas. O vanav uvgdei vanav ito, e os seus filhos e as roupas dos seus filhos junto dele. Então, depois que eles se auto-entregaram para Hashem, eles recebem agora a santidade, tanto para eles como para suas roupas, que serão usadas para o serviço sagrado. Lembrando que todo o serviço dos Kohanim vem do povo. É o povo que colocou eles lá, nomeou eles lá para representarem todo o povo. Velakachta min ha'ayil, e você pegará do carneiro ha'chelev ve'ha'aliyah, o sebo e o rabo, ve'tachelev hamchaset ha'kerev, e a gordura que cobre as entranhas, ve'tioteret ha'kaved, e o diafragma, ve'tchete ha'klayot, e os dois rins, ve'tachelev asher alehen, a gordura que está sobre eles, ve'tchok ha'yamin, e a coxa direita, que el miluim hu. Pois este é uma esta é uma oferenda de miluim, uma oferenda de preencher, ou seja, de assumir o seu mandato, a sua função. O que mais deve se pegar? Verricar lechem achat. Eles tinham que trazer 30 pães. Então tem que pegar um tipo de cada um dos pães. Então por isso, verricar lechem achat, pega um. Kikar lechem, vechalat lechem shemen achat, verakik echad. Nós vimos que tinha três tipos de matzot que eles faziam. A que era mais chique, que era, passava por tudo. Ela era tanto cozida, como frita, como assada, com óleo. E tinha outro tipo que apenas na massa tinha óleo. E tinha outro tipo que não tinha nada. A massa era só uma massa simples. E depois se untava, passava por cima, óleo. Então tinha 10 de cada um. Tem que pegar um deles. Misal ha-matzot ha-shelifnei Hashem. Da cesta das matzot que estava lá perante Hashem. Ve-samta ha-kol al-kapei Aharon. Tudo isso será colocado nas mãos do Aharon. Ve-al-kapei vanav, nas mãos dos seus filhos. Ve-renafta otam tenufa lifnei Hashem. Vocês mexerão, farão movimentos com isso perante Hashem. Então, o Korban Shlamim, esse Korban, esse tipo de oferenda que foi feita aqui, era uma oferenda especial, uma oferenda dos Kohanim assumindo. Por isso que é chamado de a oferenda de Miluim. Mas era uma oferenda praticamente igual à oferenda de Shlamim. Que é uma oferenda que todo mundo pode fazer. Que tem depois, no Chumash Vayikra, a Torá fala sobre como fazer esta oferenda. Esta oferenda é uma oferenda que a pessoa traz como alegria e estar satisfeito. É uma forma de expressar a sua alegria e estar satisfeito com a bênção que Deus deu para a pessoa. Com todo o bem que a pessoa tem. Por isso que é shalom, shlamim, de estar completo e da paz. De estar feliz com o que tem. Nesta oferenda de shlamim, precisa-se fazer esses movimentos com algumas das partes do animal. Quais são as partes? As partes, esses órgãos todos internos, que demonstram os impulsos da pessoa. E também precisa pegar o hazé, o peito do animal, que representa os sentimentos e os desejos, e o shok, a coxa, que representa a força de se manter de pé e de caminhar. Tem aqui dois movimentos que precisam ser feitos. Tem o que é chamado de tenufá e tem o que é chamado de terumá. O que que são? Tenufá são movimentos na horizontal, para os quatro cantos do mundo. Então vai para um lado, vai para o outro lado, vai para o outro lado e para trás. Para frente, para os lados e para trás. Este é um movimento que eles precisavam fazer com todas essas partes do animal. E tem a terumá, que é um movimento vertical, que é levantar e abaixar. Estes movimentos todos representam a pessoa estar entregando para a humanidade e para Deus. Então a tenufá é feita para os quatro cantos do mundo, representando ele entregar este objeto, no caso, esses órgãos, para o público, onde a pessoa está assumindo naquele momento que ele precisa santificar todos os objetos e tudo que ele tem pelo público. E terumá representa o que a pessoa está assumindo em santificar os objetos materiais para os céus, para Deus. E neste corban aqui, nesta oferenda, eles depois vão comer a carne. Mas antes disso, antes de comer, ele precisa representar isto. Que todo o bem que ele tem está totalmente livre de egoísmo. E sim, ele tem tudo isso para entregar, tanto para Deus, como para o público. Ele vai direcionar para eles os seus pensamentos, as suas vontades, a sua força, os seus desejos. Ou seja, a pessoa só pode se alegrar com aquilo que ele tem se Deus e o público estão também felizes com aquilo. No caso aqui do Corban do Kohen, essa oferenda que o Kohen está fazendo, este Corban El Miluim, como é chamado, o carneiro de Miluim, representa o que o Kohen está santificando a sua vida, toda a sua vida, para Deus e para o público. E é só por isso que ele é Kohen, senão ele não teria esses privilégios. Então, por isso que ele precisa fazer esses movimentos, demonstrando que ele está se auto-entregando, na realidade, para Deus e para o público. Então, o Kohen precisa prestar atenção que ele só é Kohen em nome do povo, em prol do povo e por intermédio do povo. E esse carneiro que direciona o povo, como ele é um líder, isso tudo é em mérito do público. E é pelo público. Por isso que ele precisa fazer esses movimentos. E além disso, temos também aqui a coxa direita, que também era colocada junto, porque também representa os movimentos que ele tem e o andar. Ele precisa a força de se manter e o desejo de caminhar e de melhorar e de seguir adiante também precisa ser entregue para ajudar e auxiliar o povo. Também ele tem que pegar uma matzá de cada tipo dessas matzot, que representam os vários níveis de presentes que ele pode receber do povo. Pode ser presentes mais caprichados, médios e presentes mais simples. Mas tudo isso ele também precisa servir de exemplo para o público. Que tudo que ele tem, ele usa e usará em prol do povo. Velakartá otam miyadam. Depois você pegará tudo esse você, é sempre Moshe. Normalmente, mais para frente, quando os Kohanim virarem Kohanim, é eles que vão fazer esses serviços para os outros. Mas aqui, no primeiro, nos primeiros dias, quem faria tudo é o Moshe. Então, Velakartá otam miyadam, você, Moshe, pegará das mãos deles agora todas essas partes do animal, que eles estavam com elas na mão quando vocês fizeram os movimentos. E você oferecerá isto sobre o altar, sobre o Korban Olá. Quer dizer, já foi feito o Korban Olá anteriormente, isso vai vir em seguida. Isso para um agrado perante Deus, e Shem Ulashem vai ser queimado perante Hashem. E aí você tomará o peito do animal, Meel HaMiluim Ashele Aaron, desse carneiro de Miluim, do Aharon, Vehenaftal Totenu Falif Neashem, e também fará os movimentos com o peito, Veayalech Alemaná, isso será uma parte para você, Moshe, comer. Você vai receber o peito, você cozinha, ou churrasqueia, como quiser comer, e você vai comer desta parte, desta oferenda. Então, essa parte em todos os outros Korbanot Shlamim, toda vez que se traz uma oferenda de Shlamim, o povo traz, essa parte vai para o Kohen. Aqui não tem Kohen ainda, eles estão virando Kohanim. Então quem vai comer disso é o Moshe Rabbeinu, que recebe para comer. Isso representa, o peito representa, como nós vimos antes, os sentimentos e os desejos, que ele precisa entregar isto os Kohanim estão reconhecendo que todos os seus sentimentos e todos os seus desejos vêm para eles por intermédio do Moshe, o seu mestre. Eles precisam santificar tudo isso para os ensinamentos que o Moshe trouxe, que é a Torá. E você santificará, já vamos ver o que isso significa, o peito dos movimentos, e a coxa dos movimentos, asher hunaf v'asher huram, que foi movimentado e levado para lá e para cá, quer dizer, para cima, para baixo e para os lados, me'el ha-miluim desta oferenda de miluim, asher l'aharon v'asher levanav, que é do Aharon e dos seus filhos. O que significa que santificará? Significa que será santificado, será separado para sempre. Ou seja, a Torá está definindo aqui que a partir do momento que Aharon e os filhos virarem Kohanim aqui, assumirem como sacerdotes, todas as vezes que alguém trouxer uma oferenda de Shlamim, o peito e a coxa vão ser presente para os Kohanim comerem. Então tem que fazer os movimentos também. E também para os Kohanim comerem. E assim, quando uma pessoa particular que trouxer uma oferenda de Shlamim entregar estas partes do animal para o Kohen, ele expressa esta ligação que ele tem com Deus e com o Kohen, que traz a palavra de Hashem para o povo. Vehayale Aaron Urvanav, isso será para o Aaron e seus filhos, Lechok Olam, para uma lei eterna, Med Ben Israel dos filhos de Israel, que Terumahu, pois é uma doação. O Trumah Yemet Ben Israel, Zivchei Shalemhem Terumatam Lashem, toda vez que trouxerem uma oferenda de Shlamim, esta vai ser a parte de doação, o presente que a pessoa que está trazendo doará para os Kohanim. O Vigdei HaKodesh Asher LeAharon e as roupas sagradas do Aharon, Yihyu Levanav Aharav, serão dos seus filhos depois dele. Lemoshavahem, para ungir eles, Ulmalevam et Yadami, para preencher as suas mãos, quer dizer, para que assumam o seu cargo. Ou seja, no momento, esse é o primeiro Kohen Gadol do povo. Primeiro sumo sacerdote, Aharon. E depois que o Aharon falecer, e depois que o próximo Kohen falecer, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, quem será o Kohen Gadol? Como que será para o Kohen assumir e virar um Kohen Gadol? Vem a Torá aqui e diz duas coisas. Primeiro, as roupas do Kohen Gadol. Então, aquele que vai assumir como Kohen Gadol precisa, em primeiro lugar, vestir as 8 roupas de Kohen Gadol. E também ele precisa ser ungido com o óleo de unção, o Shemen HaMishcha. Agora, nem sempre os Kohanim Gdolim, os sumos sacerdotes, foram ungidos. Por quê? Porque durante o primeiro templo havia óleo de unção. Então os Kohanim, que virava o Kohen Gadol, ele vestia as 8 roupas, ungiam ele, e tem mais um processo aqui que está justamente na continuação da Torá falando, e ele assume como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. No segundo templo não tinha o óleo de unção. No segundo templo tinha algumas coisas que faltavam, que foram escondidas antes da destruição do primeiro templo, para ficar bem escondido e não os inimigos não pegarem. Então, quando teve o segundo templo, eles não foram atrás dessas coisas. Não era para eles pegarem, eles não pegaram. Uma delas era o óleo de unção. Então, por isso, os Kohanim Gedolim, no segundo templo, viravam Kohen Gadol, vestindo as 8 roupas e fazendo o processo que está na sequência aqui. Mas eles não eram ungidos. Diferença prática nisso, existe só uma única diferença. Existe uma Mishnah que diz que a única diferença entre o Kohen Gadol ungido do Kohen Gadol que assumiu por vestir as 8 roupas é só uma oferenda de expiação específica que existe para o Kohen Gadol. Se ele pecasse. E aí, no caso do Kohen Gadol, que só vestiu as 8 roupas e não foi ungido, ele traz uma oferenda comum de pecado e não de como um Kohen Gadol. Essa única diferença que existe entre o Kohen Gadol que assumiu pelas roupas ou que assumiu também pela unção. Então, aqui a Torá está falando claro. O Vigdei HaKodesh Asher LeAharon, e as roupas sagradas do Aharon, e o Levanav Aharav, serão dos seus filhos depois, Lemoshavahem, para ungir eles, Urmalevam et Yadam, para assumirem o seu cargo. Quer dizer, eles assumem o cargo com a roupa de qualquer forma. Se tiver a unção também, então tem uma oferenda diferente, específica, que a Torá fala em outro lugar. Shivat Yamim, durante 7 dias, Yilbasham HaKohen Tachtav, Mibanav, vestirá a roupa, o Kohen, no lugar dele, de um dos filhos, Asher Yavo El Ohel Moed, Lesharet Bakodesh, que vier para o Ohel Moed, para o Mishkan, para o templo para servir no sagrado. Aqui tem um detalhe muito interessante. Quem é que vai assumir Kohen Gadol uma vez que o Kohen Gadol faleceu? Quem tem preferência para a vaga? Então, a Torá está especificando aqui que a preferência é Mibanav, é dos seus filhos, para que assuma no seu lugar um dos seus filhos. Então, existe uma preferência para um dos filhos assumir. Então, primeiro lugar, só vai assumir um dos filhos se ele tem algum filho que está no nível do cargo. Está no nível do cargo, ele pelo menos, no mínimo, tem que ser uma pessoa temente a Deus. Esse é o mínimo. Então, se ele for, ele que vai assumir no lugar do pai dele. Se não, então o Supremo Tribunal vai nomear uma outra pessoa como Kohen Gadol. Isso é interessante que, embora não precisamente daqui que se aprende, porque tem outros lugares que a Torá fala sobre esse tipo de herança de cargos, mas de uma forma geral, na maioria das coisas, com algumas poucas exceções, na maioria dos cargos públicos, cargos de status, quando a pessoa falece, se ele tem um filho que tem o nível para assumir aquele cargo, ele é preferencial para assumir o cargo. Então, por exemplo, Kohen Gadol, por exemplo, o rei, um rei do povo, se ele faleceu, primeiro em linha de sucessão é o filho dele, um dos filhos dele. A mesma coisa com presidência, presidência de uma comunidade, ou rabino de uma comunidade, também a mesma coisa. A princípio, quem tem a preferência para assumir é um filho, um dos filhos dele. A princípio, esses cargos passam como se fosse uma herança. A diferença entre o Kohen e o rei, existe uma diferença entre o Kohen Gadol e o rei. O rei, assim que o rei pai morre, e tem um filho que está apto a assumir esse cargo, ele automaticamente vira rei. Não precisa fazer nada, ele já é rei. No caso do Kohen Gadol, não. O filho tem preferência em assumir o cargo, mas ele não é automaticamente Kohen Gadol. Ele precisa agora passar por esse processo que vai torná-lo Kohen Gadol. E qual que é o processo? É isso que o versículo aqui está dizendo, que durante 7 dias ele vai vestir a roupa de Kohen Gadol. Então ele precisa passar por todo esse procedimento de 7 dias, onde ele vai vestir as roupas de Kohen Gadol, vai fazer as oferendas necessárias para ele assumir como Kohen Gadol durante esses 7 dias. Então são 7 dias consecutivos. Se ele fizer uma interrupção, já ele não pode, por exemplo, trabalhar em Yom Kippur. Ele não é Kohen Gadol, não é considerado Kohen Gadol. Ele precisa passar por todo esse procedimento para então se tornar Kohen Gadol para qualquer efeito e poder inclusive trabalhar e representar o povo em Yom Kippur. Eu falei antes que tem exceções. Uma exceção, bom, óbvio que exceção é se os filhos não estão no nível para o cargo, então não vão assumir. Mas existe uma exceção que é um Kohen específico chamado, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas é chamado Kohen Mashuach Milchama. O Kohen Mashuach Milchama, ele tem um cargo especial para a guerra. Ele é chamado Kohen Ungido para a Guerra. A Torá fala no 5º livro da Torá sobre como funcionava as guerras. Como funcionavam as guerras no reinado de Israel. E faz parte disso que tem um Kohen, que é aquele que faz alguns dos discursos para o povo, para encorajar eles para irem para a batalha. Esse Kohen Mashiach Milchama não passa o cargo dele automaticamente para os filhos. Não tem nada a ver aqui. Aqui não tem preferência. Lá eles vão escolher de fato a dedo quem é que é apto a ser um Kohen Mashiach Milchama. Se eventualmente o filho for, então tudo bem. Mas de uma forma geral não é automático que o filho, eles vão procurar alguém que é propício para o cargo. E aqui então, continuando, o Kohen Gadol, se ele falece, o filho vai assumir, contanto que ele passe por este processo dos 7 dias para se tornar um Kohen Gadol, e desta forma ele assume o cargo do seu pai. Ve'et el hamiluim tikach. Agora, voltando ao assunto e prosseguindo. Você agora pegará o carneiro de Miluim, o Vishaltar Besarob, Makom Kadosh. Você cozinhará a carne dele, quer dizer, teve as partes que foram para cima do altar, teve as partes que ficaram, no caso aqui, o peito ficou para o Moshe Rabbeinu. E o restante do animal, a carne, será cozida num lugar sagrado. Ve'achal Aharon, e o Aharon vai comer. Então, o que significa que ele vai ser cozido no lugar sagrado? Significa que ele precisa ser cozido dentro do Mishkan, dentro do pátio do Mishkan. Ali precisa ser cozido, não pode sair para fora. Então, ve'achal Aharon uvanavet besar ha'ayil, o Aharon e seus filhos comerão da carne deste carneiro. Vethalechem asher basal, e também daquelas matzot todas que estão na cesta. Petach ohel moed, eles vão comer todos na porta do ohel moed, na porta do Mishkan. Quer dizer, eles precisam comer tudo isso lá dentro do pátio do Mishkan, na frente da porta do prédio do Mishkan. Afinal de contas, todo o conceito do que eles estão aqui passando por esse procedimento é para assumirem um cargo sagrado que está totalmente voltado ao Mishkan, totalmente voltado à Torá que está lá dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, e, logicamente, a Deus. Então, por isso, eles precisam comer ali mesmo, nas proximidades. Vem e vá ter. E eles comerão desta oferenda que eles foram perdoados por intermédio dela. Quer dizer, essa oferenda que fez eles se tornarem sagrados e assumirem o cargo. Como nós vimos, que separa o passado deles para o novo futuro deles. Então, para preencher as mãos deles, já falamos que a expressão significa assumir o cargo. Lekadeshotam, para santificar eles, quer dizer que estamos separando eles do restante do povo agora para um serviço especial. Vezar lo yochal ki kodeshem. Um estrangeiro não pode comer, um estranho não pode comer desta oferenda, porque ela é sagrada. Quer dizer, ela é uma oferenda só para os Kohanim comerem, ninguém pode querer experimentar dessa carne. Veim yivater mi besar hamiluim. E se sobrar da carne de miluim, o minhalechem, e do pão, adaboker, até de manhã, vestarafta et anotar ba'esh, você queimará o restante no fogo, lo ye'achel ki kodeshu, não será comido porque é sagrado. Cada oferenda no templo tinha um prazo de ingestão. Por exemplo, a oferenda de Pesach só podia ser comida até aquela noite, só naquela noite podia ser comido. O Corban Pesach, a oferenda de Pesach, é das oferendas que tem menor tempo para se comer. Porque não dá para comer na véspera, quando faz ela, ainda não é Pesach. Só à noite pode comer, só no Seder. Então não pode comer de dia, só pode comer à noite. E é só à noite. Aí tem uma discussão no Talmud, se é até a metade da noite ou até o amanhecer. Mas de qualquer forma, é só durante a noite. Então, esse é um tipo de oferenda. Existem oferendas, você tem mais tempo para comer. Você tem aquele dia e a noite seguinte. E você tem oferendas que pode comer o dia, a noite e o próximo dia. Normalmente, a oferenda de Shelamim pode ser comida por 2 dias com uma noite no meio. Quer dizer, pode comer no dia que foi feito, na noite seguinte e no dia, parte clara, seguinte. No caso aqui, esta oferenda de Miluim, que o Kohen está assumindo o seu cargo, o prazo é reduzido. Precisa comer naquele dia. E se sobrar até o amanhecer, precisa queimar toda a carne que sobrou e todas as matzot que eventualmente sobraram. Então você come. Se não conseguiu, precisa queimar. Essa proibição de deixar sobrar para o dia seguinte desta oferenda vem demonstrar como que esta oferenda precisa estar totalmente ligada à fonte, à origem, ao conceito todo que foi feito nesse dia. Se o Kohen deixar isso para o dia seguinte, já vai ficar desconectado do que foi feito hoje. Vai parecer que ele pode usufruir das coisas do jeito que ele quer. Não. Você tem o direito de usufruir de tudo, contanto que siga os preceitos, as regras, que isso seja para o povo, que isso seja em prol de Deus. Então, para que esse conceito todo que ele fez agora esteja presente na hora que ele come e aproveita desta carne, esta carne só pode ser comida no mesmo dia e não no dia seguinte. Ve'asita le'aharon ulvanav kacha. E você fará para o Aharon e seus filhos assim. Kechol asher tziviti otacha, conforme tudo aquilo que eu te ordenei. Shivat yamim temalei adam. 7 dias, você passará o cargo para eles. Quer dizer que precisa ser feito exatamente como foi dito para fazer. Se faltar algum detalhe, se alguma coisa for modificada nesse procedimento que leva 7 dias, eles não são Kohanim. Ele não é Kohen Gadol. Então você precisa prestar bastante atenção. Cada detalhe precisa ser feito exatamente como está aqui. Existem várias. Existem várias leis na Torá que existe o Lechatrila. E o Bediavad, como se diz. Lechatrila quer dizer a princípio. Como que você deve a princípio fazer? Existe o Bediavad, se foi feito e ele não prestou atenção, ele esqueceu alguma coisa, ele mudou alguma coisa. Ele cumpriu a mitzvah. Não é da melhor forma, talvez, que ele tinha uma preferência de fazer de uma determinada forma, mas se ele fez e teve alguma pequena mudança, muitas das vezes isso passa. Existe uma leniência que uma vez feito, já foi. Aqui, no caso, não tem isso. A Torá está especificando que todos os detalhes falados aqui precisam ser feitos e se faltar algum detalhe, paciência. Ele não assumiu, ele não é Kohen Gadol e eles não são Kohanim. Então precisa prestar bastante atenção para fazer nos mínimos detalhes. O Far Hatat Ta'aseh Layom Al HaKippurim. Você fará um touro como Korban Hatat a cada dia destes 7 dias, vechitetá al hamizbeach, isso também será uma forma de purificação do mizbeach, bechapercha alav, quando você perdoar por ele, já vamos explicar o que significa, uma shartá oto lekadeshó, e você ungirá também o altar para santificá-lo. Quer dizer, também, tudo precisa aqui passar por um processo, porque é tudo novo. O Mishkan inteiro é novo, os Kohanim são novos, tudo é novo. Então, tudo precisa passar por um procedimento. E, no caso aqui, você fará todos os 7 dias desse processo dos Kohanim, precisa ter os mesmos passos todos os dias. Quer dizer, é igual o serviço de todos esses 7 dias. O que acontece aqui com o altar? se nós estamos começando uma nova fase e nós queremos perdoar pelo passado. Então acontece isso com os Kohanim. Eles agora querem limpar o passado para começar um futuro novo. Da mesma forma, acontece de certa forma com o Mizbeach. Que é o quê? O Mizbeach, o altar, foi feito por seres humanos. Seres humanos que têm as suas falhas. Seres humanos que doaram para construir este Mizbeach. E de repente as pessoas podem pensar erroneamente que esse Mizbeach está faltando. Ele não é completo. Porque nós, seres humanos, é que fizemos ele. E nós somos passíveis de erros. E ainda por cima, quem garante que tudo que foi doado para a construção do Mishkan foi adquirido da forma adequada e correta? Pode ser que alguma coisa era roubada, pode ser que alguma coisa foi numa disputa que ele ganhou, sei lá. Não é aquela coisa mais moral, mais ética. Talvez as pessoas doaram para o Mishkan sem a devida alegria. Talvez sem aquele espírito de alegria, de eu estou construindo para Deus algo. Tá bom, Moshe falou que tem que doar, então vai, pega aqui para construir. Nós queremos deixar esse Mizbeach limpinho de tudo isso. E por isso nós temos que fazer aqui uma oferenda especial, quer dizer, a mesma oferenda que o Kohen já está fazendo para si. Mas ela também serve para demonstrar, e por isso a Torá aqui está dizendo que ela vai servir para o Mizbeach também. Representando para o povo, olha, nós queremos deixar aqui tudo de uma forma limpa, zerada, e o templo de Deus não tem culpa, digamos assim, que os seres humanos erram, falham. Então, as nossas falhas não são para ser contabilizadas no que foi santificado aqui para o Mizbeach, para o altar e para o Mishkan de uma forma geral. Os próprios Kohanim estão anunciando aqui, por intermédio desta oferenda, que nós confessamos que nós necessitamos de um perdão. Somos seres humanos. E é verdade que nós estamos aqui assumindo um cargo alto e esperamos poder cumprir o nosso papel da melhor forma, mas nós somos passíveis de erros. E eu quero deixar esse nosso passado de lado, para trás, e começar agora um reinício, onde a nossa visão toda é o Mikdash, é o santuário, e tentaremos buscar ao máximo nos elevarmos e com isso também servirmos de exemplo para todo o povo poder se elevar. Shivat yamim techaper al hamizbeach. Durante sete dias, você fará esse perdão para o Mizbeach também. Vekidashta oto e santificará o Mizbeach inclusive. Vehayah hamizbeach kodesh kadashim. E o Mizbeach então se transformará em um lugar sagrado do sagrado. Kol hanogea ba Mizbeach ikdash. Todo aquele que tocar no Mizbeach será santificado também. O que significa, antes de qualquer coisa, a Torá está dizendo uma regra. E a regra é a seguinte. Às vezes, acontece alguma falha no meio do processo de uma oferenda. Se acontece alguma falha, essa oferenda não pode ser levada para cima do altar. Precisa descartar, não dá para levar para o altar e vai ter que fazer um outro. Quer dizer, a pessoa que trouxe cometeu alguma falha no meio, ele precisa trazer outro. Por exemplo, se a pessoa, principalmente o Kohen, se o Kohen pensou em algo errado durante a oferenda, isso invalida a oferenda. Ele precisa focar em pensar das coisas corretas principalmente em relação às leis da oferenda, quer dizer, tem prazo da oferenda, por exemplo. Então, se a pessoa está fazendo a oferenda, e é uma oferenda de shlamim, então ele tem hoje para comer e amanhã. E de repente, enquanto ele está fazendo a oferenda, ele fica pensando, eu vou comer amanhã, mas também, sabe, fim de semana vai ter um churrasco lá. Eu vou convidar meus amigos já para virem, vamos fazer um churrasco dessa carne. Opa, peraí, mas está fora do prazo. Então isso não é permitido. Só o fato dele pensar em comer desta oferenda depois do prazo invalida toda a oferenda. Isso como exemplo. Agora o que acontece se ele então pensou algo errado durante o processo da oferenda? E o Kohen não sabe, ou não percebeu, levou para cima do altar. E agora, o que faz? Tem que retirar de cima do altar? Ou já que já está lá, fica lá? É isso que a Torá está dizendo. Uma vez que subiu para o altar, fica lá. Tudo bem, não era para ter levado, mas igual falamos antes, bediavado, uma vez que já foi feito, fica lá. Mas isso somente quando a invalidade desse corban foi feita dentro do templo. Mas se esse corban já era inválido antes, por exemplo, a pessoa trouxe um animal de idolatria para fazer uma oferenda. Um animal que alguém fazia idolatria, e ele pegou esse animal e levou para fazer uma oferenda. E no meio do processo da oferenda, ou até levou para cima do altar, alguém vem lá e fala, ei, mas você usou esse animal? Não, isso daí, você não sabe que fazer idolatria com isso, não pode. Então, nesse caso, tem que retirar de cima do altar. Porque essa oferenda já veio inválida de fora do templo. Aí, nesse caso, ele não pode ir para cima do altar. Mas nas demais oferendas, ou melhor, nas demais falhas da oferenda, durante o processo, se já foi para cima do altar, ali fica. É isso que a Torá está falando aqui nesse trecho. Então, o Mizbeach Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim significa, geralmente se traduz Santo do Santo, né? O que significa Santo do Santo? Significa o santo que santifica. Isso que seria talvez a melhor tradução. Quer dizer que ele é algo que é sagrado e que as outras coisas que são sagradas absorvem a santidade disto que está mais acima. Existem dois tipos de oferendas. Existem as oferendas que são chamadas Kodshei Kodashim, quer dizer que é a oferenda de um nível de santidade maior. E existem as oferendas que são chamadas Kodashim Kalim, que são as oferendas sagradas mais leve, é um pouco menos. Existem diferenças técnicas, por exemplo, quem pode comer dessas oferendas. Aquela que é Kodesh Kadashim, só o Kohen pode comer. As que são Kodashim Kalim, mesmo a pessoa que trouxe pode comer. Existe diferença dos limites onde a pessoa come essa oferenda. Então, se ela é Kodesh Kadashim, só pode ser comida dentro do templo. Se ela é Kodashim Kalim, pode ser comida em toda a cidade de Jerusalém. Então, existem algumas diferenças técnicas entre elas. E elas estão ligadas também com as partes do templo. Você tem a parte do templo que é chamada de Kodesh, onde fica a menorá, onde fica a mesa dos pães, onde fica o pequeno altar do incenso. Você tem o Kodesh HaKodashim, que é onde fica a arca sagrada com a Torá. De lá vem a santidade para todo o resto. Então, de novo, o mesmo conceito. Kodesh HaKodashim significa que de lá é um lugar sagrado, mas que a santidade que está lá fora vem de lá de dentro. Existe aqui uma correlação entre os assuntos, porque As oferendas que são Kodshei Kodashim são oferendas, por exemplo, oferendas de expiação do pecado. Por exemplo, que estão mais ligadas ao interior da pessoa. Enquanto que Kodshei Kadashim Kalim, as oferendas que são mais leves, são, por exemplo, Korban Pesach, é o Korban Shlamim, que são korbanot que estão ligados mais aos pertences da pessoa, aos bens da pessoa, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa possui. Então, um vem para o interior, as ações da pessoa, e o outro vem para os bens da pessoa. Isso está ligado também com essa divisão interna do templo, onde o Kodesh HaKodashim é onde dita as regras de como fazer as coisas. Está ligado à pessoa, como ela faz. Enquanto que o Kodesh, onde você tem a menorá, que traz o brilho do estudo, onde você tem a mesa dos pães, que é o sustento da pessoa, está ligado mais à parte um pouco mais exterior da pessoa. E essa seria uma ligação entre os tipos também de oferendas que são nesse nível que está mais ligado ao que está em torno da pessoa e não tanto ao que está dentro da pessoa. Então, até aqui, a Torá está falando sobre as oferendas que o Kohen, os Kohanim, o Kohen Gadol, os Kohanim, tinham que fazer para assumir o seu cargo. A partir daqui, a Torá vai falar mais alguns detalhes que estavam ser feitos nesses dias. Tem as oferendas públicas, a oferenda que vai ter que fazer sempre. Eles já têm que fazer aqui também. Então, nós vamos ver, se Deus quiser, semana que vem. Um detalhe importante é que estas oferendas que foram feitas aqui, nós vimos que era uma só por dia. Quer dizer, os três, né? Mas seja, era um por todos os Kohanim e pelo Kohen Gadol. Só aqui que os Kohanim precisavam dessa oferenda para se tornarem Kohanim, porque eles não são nada ainda. Eles vão se tornar Kohanim. A partir de então, toda pessoa que nasce de um Kohen é um Kohen automaticamente. Ele não precisa fazer nenhuma dessas oferendas para se tornar Kohen. Ele é Kohen. Somente aquele que será o sumo sacerdote Kohen Gadol, ele sim terá que fazer todo esse procedimento durante 7 dias para se tornar um Kohen Gadol. Mas os outros Kohanim, quando assumem, ele cresceu, fez bar mitzvah, e já depois, não é só no bar, é bem depois que ele começa a trabalhar no templo, ele completou a idade de trabalhar no templo, ele começa a trabalhar. Ele não precisa assumir de alguma forma específica. Ele precisava ser apenas avaliado. Isso sim, ele tinha que ir para o Supremo Tribunal, era uma das tarefas deles, era ver se esse Kohen pode de fato ser Kohen. Então, por exemplo, o Kohen, para poder professar a sua profissão, ele não pode ser filho de um casamento que é proibido para um Kohen. Então, vamos supor que o pai dele, Kohen, se casou com uma mulher divorciada. Não pode. Esse filho que nasceu não pode ser Kohen. Então isso vai ser avaliado. Agora vem, ops, peraí, você não pode ser Kohen. Não vai receber a carteirinha, você não pode ser Kohen. Ou, existem também outros casos, um Kohen, por exemplo, que tem algum tipo de defeito físico. A Torá fala sobre isso para Shatemor. Ele também vai avaliar agora qual tipo de defeito que ele tem, se pode em servir no templo, ou ele não pode servir. A única coisa é que se ele não puder servir por conta de algum defeito, ele não perde as regalias. Ele pode receber tudo que o Kohen recebe do povo, ele pode receber. A única coisa é que ele não vai poder trabalhar no templo, porque a Torá fala que não pode trabalhar com defeitos, como está escrito lá para frente. Às vezes também é um defeito que é passageiro. Então, enquanto ele está com o braço quebrado, não pode trabalhar, depois vai poder assumir e virar Kohen. Quer dizer, virar, ele é Kohen, ele vai poder servir no templo. Então tudo isso é avaliado pelo Supremo Tribunal, Sanhedrin, e eles anunciavam se ele sim é Kohen ou se ele não é Kohen. Mas ele não precisa passar por todo esse procedimento dessas oferendas para poder assumir o cargo de Kohen.